A partir de agora, você ouve o podcast do Toque Brasileiro, explorando o universo da música brasileira, com informações musicais e curiosidades do mundo da música brasileira. Podcast do Toque Brasileiro só tem um, exclusivo, com Ed Martins, o original.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Ed Martins, estou na região metropolitana de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, e o Brasil e o mundo ouvindo a gente, ouvindo o Toque Brasileiro, a música brasileira como você nunca ouviu. E hoje, o nosso convidado é o Maurício Pinheiro Reis, sabe quem é? Mais conhecido como Biafra. Que honra tê-lo aqui conosco, muito obrigado Biafra por atender o convite do Toque Brasileiro. Tudo bem com você?
Tudo tranquilo, tudo indo, de vento em popa, né? Fazendo muito show. É um prazer estar aí no Toque Brasileiro. Um grande abraço a todos que estão escutando.
O prazer é todo nosso, que honra tê-lo aqui, viu? Muito obrigado por atender o convite. Na sua infância, a música estava na veia. O pequeno Maurício e os irmãos já faziam arte na casa da avó. Conta essa história pra gente. Melhor você dizer, porque a história é muito bacana.
Ah, sim. Foi uma infância muito feliz com os meus irmãos, né? Foi muito legal. Mas a história é que eu ficava batendo as latas quando minha avó ia dormir de tarde, né? Um dia ela me chegou com uma flauta doce e me deu de presente. Falou, para de bater essas latas que eu quero dormir. E eu comecei a tocar flauta em grupos. Eu tocava flauta em casamentos, em lugares, ganhava um dinheirinho e assistia o baile de noite. Nesses bailes tocavam os grandes músicos, depois eu vinha conhecer, né, nos estúdios, né, que era o pessoal do Roupa Nova, né, o Lincoln Olivetti, todos os grandes músicos, né, da década de 80 começaram tocando nos bailes. Né.
Sensacional! A infância é a fase mais bela de um ser humano. Parabéns, viu? Parabéns para a vovó Aura. Ô Biafra, nem todo mundo consegue fazer uma criança ficar tranquila, sem dar broncas. Imagino naquela época, um instrumento musical. Foi o seu caso, Biafra, que sua avó, que deu start nela, de comprar um instrumento musical, foi tudo começou a partir daí, não é verdade? E aí deu esse resultado à sua história. Queremos conhecer mais um pouco. Faça um resumo dessa história com a Dona Aura, sua avó, que te levou para a música brasileira, onde você é conhecido nacionalmente.
É, Dona Aura foi muito importante para mim. Ela aprendeu, né, na juventude dela, piano, essas coisas todas, né? Estudou, toda menina do interior, aprendia piano. Eu tinha um bisavô que também era maestro do interior lá. Ela gostava muito de música, música erudita, ela conhecia como ninguém. Então ela viu nessa coisa de eu aprender música que eu ia poder ficar sossegado, ia poder assim, me dedicar a uma coisa positiva, né? Por isso que ela me colocou nessa aula de flauta, né? Seria bom para mim a educação. Então foi muito importante para mim.
Pois é, parabéns para a Dona Aura, aplausos. Que teve a ideia de levar você para o coral em Niterói, no Rio de Janeiro. Comenta pra gente dessa história também.
Bom, o coral não foi propriamente a minha avó. O coral depois foi uma outra história, né? Que eu, quando eu entrei no colégio, né, no Centro Educacional de Niterói, tinha um maestro lá muito bom, né? Que era o maestro Hermano Soares de Sá, o pai dele, o Gazi de Sá. Né, que recolhia, né, músicas no folclore do Nordeste para Vila Lobos na época. Né, o Almana de Feuí, né, é uma música que ele recolheu no sertão lá do Rio Grande do Norte. E esse maestro era fantástico, ele afinava o coro voz por voz, pedia para a gente cantar cada naipe, né, cada tenor soprando, cantar voz por voz, ele afinando cada voz. Foi uma pessoa muito importante da minha educação musical.
Sensacional, que bela história, viu? E agora gostaria de pedir para você citar quatro músicas, Biafra, para conhecer as curiosidades de cada uma delas. Comenta aí para a gente, que ao decorrer do nosso bate-papo, vamos falar de cada uma delas. Quais são?
Bom, tem várias músicas, né? Porque todas as músicas são como se fossem filhos da gente, né? Mas fica difícil não citar quatro músicas, né? É uma coisa assim, muito resumida, né? Mas posso citar Mulher Ferido, Sonho de Ícaro, Seu Nome, que foi trilha sonora de novela, Te Amo, que foi trilha sonora de novela, assim talvez sejam as mais populares.
Bom, um momento difícil aconteceu escolher quatro músicas nesse repertório gigante que você tem, conhecida nacionalmente. E agora a primeira, queremos saber mais dela. Fale desse sucesso, Leão Ferido, que foi um sucesso na década de 1980. Fica à vontade.
O Ferido foi uma música que eu fiz para o Dalto, com o Dalto. O Dalto, nessa época, ele tinha desistido da música, né? Estava estudando medicina. Mas aí, num show que, a gente, que teve de artistas da cidade de Niterói lá, ele começou a cantar o Flashback, que era a música que tinha sido feito sucesso com ele, e todo mundo ficou cantando com ele. Aí nós fomos para... Fizemos o Leão Ferido, né? Ele já querendo já largar a medicina aí para gravar de novo. O Leão Ferido foi um sucesso, um grande sucesso. E ele foi chamado pela Odeon para fazer um disco e estourou, né, com a música Muito Estranho. Mas a partir do Leão Ferido que as pessoas, que as gravadoras começaram a ficar atentos sobre o Dalto.
Ed Martins, sempre com notícias, curiosidades da música brasileira.
Fecha os olhos, não te quero mais. Dentro do coração, quantas vezes eu tentei falar com você, eu não gosto de me ver assim, mas não tenho solução. A verdade dói demais em mim, solidão. Tenho que ser bandido. Solidão.
Fred Martins trazendo para você sempre curiosidades e informações do mundo da música brasileira. Podcast do Toque Brasileiro.
Esse é o podcast Toque Brasileiro, a música brasileira como você nunca ouviu. Já estamos com mais de 40 países na audiência do Toque Brasileiro. Que honra, que responsabilidade. Você faz parte desse sucesso com mais de 40 países na audiência. Muito obrigado e continue ouvindo e compartilhando o nosso link. Esse é o podcast O Toque Brasileiro. E comigo aqui o cantor, compositor, sucesso absoluto nas décadas passadas é o Biafra. Biafra, já fez parte de uma banda? Qual foi?
Fiz parte da banda O Circo, né? A gente começou a tocar acompanhando festivais, né? E foi uma banda, bem no início da carreira, e com essa banda eu gravei o meu primeiro disco, se chama Primeira Nuvem, que teve uma música que entrou na novela, né? Chamada Helena, né? Então foi a banda O Circo, uma banda que a gente fazia muitos shows aqui por Niterói, acompanhava festivais. E foi interessante, né, começar como vocalista dessa banda.
Bacana, O Circo. Bom nome, por sinal. Nas décadas passadas, tudo girava em torno das gravadoras. O que você acha da música digital nos tempos atuais?
Bom, as músicas digitais, de repente, democratizaram a coisa toda, né? Todo mundo, hoje em dia, pode gravar um álbum, né? É uma coisa que todo mundo tem acesso, né? O difícil é divulgar, né? É fazer esse álbum acontecer, né? Isso se tornou muito difícil. E uma coisa me preocupa hoje em dia com alguns artistas que estão começando é porque estão muito mais preocupados assim, em fazer sucesso, em ficar rico, né? Lógico, todo mundo quer fazer um trabalho bem sucedido. Mas eu acho que isso tem que ser a partir de uma música, né? De uma música que de uma obra, né? E não aquela coisa de fazer sucesso imediato, a coisa acontecer, então a coisa está muito descartável. É uma das coisas que me preocupam. Mas uma outra coisa positiva, que eu estava até, né, pensando sobre isso hoje, é que começaram a acontecer assim os lados B do disco, né? Antigamente a gente fazia um disco inteiro e tocava duas músicas no rádio, né? O gravador trabalhava uma ou duas músicas no rádio, e somente os fãs, né, que conheciam o lado B. Hoje em dia, as coisas, uma série de pessoas estão conhecendo uma série de músicas minhas que ficaram escondidas no tempo, né? Isso é legal. Então a internet tem um lado bom e um lado ruim. É como todas as coisas na vida, né?
Suas músicas foram temas de novelas nas décadas passadas. Tem alguma receita para cair no gosto do público? Qual é a receita?
Não existe receita, né? Você nunca sabe o que o público vai gostar, né? Você nunca sabe. O público, em geral, se identifica com uma ou outra música porque faz parte da vida, porque faz parte da memória afetiva, porque às vezes você se lembra de uma pessoa amada, né? Ou às vezes porque aquela música diz exatamente aquilo que você estava querendo escutar naquele determinado momento. Então fica muito difícil. Para mim, eu não acredito em fórmula, não. E se fosse para ficar descobrindo fórmula para fazer sucesso, eu jamais teria entrado na música, né? Eu entrei na música porque eu tinha necessidade de falar coisas, né? De dizer coisas para as pessoas, eu tinha necessidade de trocar ideias com as pessoas, de trocar sentimentos. Tem muito uma coisa de música romântica, né? E essas músicas eram procuradas pelas novelas, né? As músicas românticas, porque sempre nas novelas tinham música de amor. Uma coisa mais ou menos assim.
Dedicação sempre, né? Parabéns. A música Rua Ramalhete, fale dessa regravação e caiu como uma luva na sua voz com essa participação do Roupa Nova. Fale também das curiosidades desse trabalho.
Bom, a música Rua Ramalhete era uma música que já tinha feito sucesso com o Tavito na década de 80, né? E eu resolvi regravar depois para um disco na Indy. E nós chamamos o Roupa Nova, né? Para fazer essa gravação e o vocal dele. E a música ficou transformada, né? Ficou como se fosse uma outra música, né? Parecia que era uma outra música, né? E eu gravei, e até hoje é uma música que é muito pedida nos shows.
Ed Martins, explorando o universo da música brasileira, no podcast Toque Brasileiro.
Sem querer fui me lembrar de uma rua e seus ramalhetes, do amor anotado em bilhetes daquelas tardes. No muro do Sacré-Cœur, de uniforme e olhar de rapina, nossos bailes no clube da esquina, quanta saudade. Prazer, vamos dançar. Eu vou falar no seu ouvido coisas que vão fazer você tremer dentro do vestido. Vamos deixar tudo rodar e o som dos Beatles na vitrola.
Podcast do Toque Brasileiro, exclusivo, na apresentação, Ed Martins.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Ed Martins. Obrigado pela sua audiência. Você de qualquer parte do Brasil está aí pelo mundo afora. Siga também as nossas redes sociais, Podcast Toque Brasileiro, no Instagram e também no TikTok. É uma forma de backstage do Toque Brasileiro. Muito obrigado, viu? Pode seguir nas redes sociais. Ah, você pode seguir também na plataforma digital que você mais curte. Assim, fica até melhor para você ficar por dentro dos novos episódios que virão pela frente. Toque Brasileiro, a música brasileira como você nunca ouviu. Canal no YouTube é um resumo da prosa. Dê o like, se inscreva no canal e vamos aí expandir cada vez mais a nossa programação. 2 anos de sucesso com mais de 40 países na audiência. Muito obrigado. Comigo aqui, o Biafra. Além das novelas, as emissoras naquele tempo, principalmente as rádios AMs, tocavam muitas suas músicas. E essa ausência você sente nos tempos de hoje?
Eu acho que, na verdade, eu comecei junto com as FMs, né? Inclusive, as músicas tocavam nas FMs, depois é que elas passavam para AM, pelo menos a partir da época em que eu comecei, foi assim. As AMs eram muito mais rádios noticiosas, né? De notícia, de futebol. Tinha algumas rádios que tocavam também, mas elas tocavam depois que a música já estava estourada, como uma mundial aqui no Rio de Janeiro. Né? Ela tocava, você estourava nas FMs e depois passava para a mundial, que aí a coisa popularizava, passava para todos os públicos. Né? Mas a coisa, em geral, começava nas FMs e não nas AMs. Né? Era assim que era o processo.
É, o sistema digital mudou muita coisa, né? A TV mudou, o rádio também mudou. A gente percebe isso de cara, viu? Principalmente nós que somos da área, sentimos aí esse impacto com a internet. Isso é fato. Biafra, fale um pouco dos seus trabalhos nas plataformas digitais e no YouTube. E pode falar do seu endereço eletrônico para o ouvinte seguir você. Fica à vontade.
Falar a verdade, a música continua sendo música, né? A música continua. O que mudou não foi a música. O que mudou foi a mídia, entendeu? A mídia mudou. Hoje em dia tem as plataformas, né? E as plataformas, elas tocam músicas, né, de todos os tipos, né? A coisa ficou mais segmentada, né? Tem gente que vê determinados tipos de plataforma, entendeu? E outros que veem outras coisas. Então, acho que a coisa hoje está mais dividida em tribos, né? Em tribos. Então não vejo muito a coisa da internet como uma coisa assim que eu digo. Eu não vejo muito a internet, como é que eu posso dizer? Como uma coisa assim diferente. As músicas, entendeu? Como uma coisa diferente. A música continua sendo música, né? Tem o Deezer, Spotify. Outro dia eu estava escutando os primeiros lugares de Spotify. Eu não acreditei, né, cara? Tem umas coisas totalmente estranhas, né? Mas, inclusive, tem o público, né, que curtia a gente, né, e curte ainda, né, inclusive os shows estão cada vez mais cheios com pessoas que sentem falta das músicas desses tempos e que ficam falando, não, música boa é nesse tempo e tal, o que eu também discordo. Música boa existe em qualquer época, né? Acontece que agora as pessoas estão, a garotada está curtindo uma coisa diferente e está curtindo a coisa de um outro jeito, né? Cada um curte uma coisa da tribo, né, que participa, né? Então a coisa está muito assim, dividida em tribos. É assim que eu vejo a música atual.
Bacana, é isso aí. Tecnologia está aí para ser utilizada da melhor forma possível. Agora a terceira música, Sonho de Ícaro, outro trabalho gigante na sua carreira. Conte mais desse trabalho e as curiosidades, é claro. Bons tempos, Sonhos de Ícaro.
Sonho de Ícaro foi uma música que o Pisca me apresentou, né? Eu comecei a cantar antes da letra ser feita. Ele tinha, mostrei essa música aqui para o Mato Grosso, ele não quis gravar, é uma música aguda, eu pensei, estava pensando em explorar a voz aguda do Ney e aí eu cantei, ele gostou, né? De escutar a minha voz e tal. E vou pedir para o Cláudio Rabelo colocar a letra. Ele colocou uma letra, já que o agudo remeteu ele para o mito do Ícaro, né? Para a questão do Ícaro. Aí ele fez essa letra do Ícaro, foi uma letra assim, é uma coisa sui generis, né? Que todo mundo ficava de boca aberta quando escutava. Eu gravei e foi uma, na época, assim, foi uma coisa muito que atingiu, né, as pessoas, né? As pessoas ficavam impressionadas, inclusive o Fantástico logo me chamou para gravar um musical que ficou lindo, né? Eu subindo no balão. E foi um grande estouro, uma música emblemática na minha vida até hoje.
Toque brasileiro.
Voar, voar, subir, subir, ir por onde for, descer até o céu cair. Anjos de gás, asas de ilusão, e o sonho audaz, feito um balão. Luar, luar, eu sou assim, brilho do farol, além do mais, amargo fim. Simplesmente sol, rock do bom, ou quem sabe jazz, som sobre som, bem mais, bem mais. O que sai de mim vem do prazer. Só no Polo Sul não vou mudar do meu país.
podcast do Toque Brasileiro, exclusivo. Na apresentação, Ed Martins.
Você pode ajudar o nosso canal a permanecer vivo e produtivo. Ajude o nosso canal podcast, o Toque Brasileiro. Você pode ouvir nas plataformas digitais, no canal no YouTube. Siga também na plataforma que você mais curte. E dê um like, se inscreva também no canal no YouTube, podcast Toque Brasileiro. Você pode ajudar através de um Pix, sabia? Ajude o nosso Toque Brasileiro. Anote aí, é tudo junto. pix.toquebrasileiro@gmail.com. De novo, pix.toquebrasileiro@gmail.com. Tem a descrição na plataforma que você está ouvindo nesse exato momento. E também a nossa vaquinha online. Tá tudo aqui, viu? Dando sequência ao nosso Toque Brasileiro, e hoje o convidado é o Biafra. Ô Biafra, já participou de festivais e qual foi o resultado? Tem isso na sua carreira?
O primeiro festival que eu participei na minha vida eu ganhei, né? Que foi quando, antes de gravar, né? E serviu de incentivo, sim. Foi com 20 anos, eu participei de um festival na cidade do interior e a gente ganhou, né? Isso foi importante, sim. Naquela época. Depois os festivais que vieram, né? Acho que os festivais mais importantes foram da década de 60, né? Que revelaram Milton Nascimento, Chico Buarque, né? E todos esses compositores que a gente curte, inclusive até hoje, né? Esses grandes mestres da música popular brasileira. Mas depois, esses festivais que surgiram depois, eu não tive muito interesse, não. Porque música não é time de futebol, né? Negócio de ganhar, perder, né? Música é música. Música pode agradar um, não agradar o outro, né? A música é uma coisa muito diversa. É, eu prefiro aqueles festivais em que, sem esse negócio de ter que vencer ou perder, os festivais onde se revelam talentos. Hoje em dia a gente está fazendo muitos saraus por aqui. Acho que o sarau seria uma opção melhor do que o festival, né? A gente precisa fazer um grande sarau no Brasil, né, para o brasileiro conhecer os talentos brasileiros, né? É, com essa confusão, tem muita gente gravando, muita gente fazendo coisas, e eu acho que podia ter um projeto governamental, né, mostrando assim as vozes do Brasil, né? Eu acho que seria muito legal, em todos os lugares.
É, faz parte, né? No isolamento social, é uma pergunta muito delicada, Biafra. Neste momento difícil que afetou o mundo, falando do lado positivo, claro. Você realizou alguma live, finalizou algum trabalho? Qual foi o lado positivo para você nesse momento difícil que o planeta parou? O isolamento social, momento difícil mesmo. Comenta para gente.
Bom, acho que muitas mortes poderiam ser evitadas, né? Se o nosso presidente não fosse tão negacionista, né? Eu acho que muita coisa aconteceu, muita coisa errada aconteceu, inclusive muitos artistas morreram, né? E isso foi a própria minha mãe morreu, né, de Covid. E eu cheguei a participar de algumas lives, sim. Mas eu acho que essas lives ficaram um pouco banalizadas, né? Ficou um pouco banal essa coisa da live. Mas eu realizei, sim. Era o único jeito, né, de você mostrar suas coisas, né? Fiz alguns shows, né, de live, mas o que mais aconteceu nessa época, fiz algumas composições também com alguns parceiros, mas o que mais aconteceu nessa época foi a gente torcer para que esse momento triste e difícil, né, vírus passarem rapidinho.
Não foi fácil para ninguém nesse planeta, é isso. Dando sequência ao Toque Brasileiro, ô Biafra, atualmente, Biafra, você tem alguma música para finalizar, algum single para ser lançado? Comenta pra gente.
Sim, várias músicas. 5 músicas que estão querendo lançar, inclusive uma música que de um compositor de muito talento lá em Fortaleza, chamado Paulo Dourado, que a gente está querendo lançar. O nome da música é Solidão a Dois. E tá aí na bucha para ser lançada, né? Com clipe pronto. Mas, na verdade, o que a gente está divulgando para o Brasil é um show que a gente está fazendo chamado Novelas, né? Com músicas de novela daquela época. O show tá dando muito resultado nos lugares onde a gente vai. Então, De uns tempos para cá, eu tenho dado bastante ênfase aos shows, mais do que aos discos, né? Mais do que aos discos. Os shows estão trazendo muito mais resultado para a gente, né? Porque é engraçado. Quando as gravadoras acabaram, né, na verdade, né, ou então continuaram de um outro jeito, né, a coisa começou a acontecer para mim, porque as pessoas começaram a querer escutar essas músicas, né, desse tempo. Começou a criar um público saudoso querendo escutar essas músicas. E a gente começou a fazer muito show para esse público. E é uma coisa que está sendo uma recompensa muito grande. Talvez eu esteja fazendo mais shows nessa época agora do que no tempo em que a música fazia sucesso. É um fenômeno engraçado, né, isso, né? Mas está acontecendo.
Bacana, é isso aí. Agora, a última música que iremos conhecer das suas curiosidades. Essa eu não conhecia, viu? Amei. Para mim é um rock rural. Gostei do som, viu? Solidão a Dois. Comenta desse trabalho e as curiosidades também desse som.
O Dourado foi uma grata surpresa. Chegou essa fita na mão do meu empresário. Ele falou assim: Babiá, escuta essa música aqui. Eu falei: pô, cara, isso tem tudo a ver com esse momento de pandemia, né? Onde os casais estão se separando, né? As pessoas são obrigadas a ficar, conviver. Isso causa juntas, né? Porque sair na rua poderia significar a morte de cada um, né? E os casais obrigados a estarem convivendo e não podendo sair de casa, tendo que sair de máscara, isso causava uma solidão muito grande a dois diante de casa. E veio essa música logo nessa área, nesse tempo, em que as pessoas estavam sentindo isso. Era uma coisa que estava acontecendo e eu aproveitei esse momento para gravar essa música. É uma música que me diz muito, é uma música que me toca muito. E creio que vai tocar as pessoas também.
A música brasileira como você nunca ouviu. Podcast do Toque Brasileiro.
Diferença toda agora. Parece que já não sei mais com quem estou e quem eu sou. Eu acho que já deveria ir embora. Já passou até a hora, o nosso tempo se esgotou. Não suporto mais viver de aparências. Se um dia a gente foi feliz, tudo mudou, tudo acabou. Não falo agora apenas da boca pra fora. Essa farsa só piora, só aumenta mais a dor. Pra que lutar se não existe mais amor? Pra que lutar depois que tudo terminou? Bobagem é esconder o que há no coração. Quando no peito falta amor e o que transborda é solidão. A gente não conversa mais. A gente não liga para o que o outro faz. A gente se olha e não se vê. Já não vejo meu futuro em você. O que nós fomos tá lá atrás. E o nosso passado pra mim tanto faz. E tudo que restou pra gente foi essa solidão a dor. Que lutar se não existe mais amor? Pra que lutar depois que tudo terminou? Bobagem esconder o que há no coração. Quando no peito falta amor e o que transborda é solidão. A gente não conversa mais, a gente não liga para o que o outro faz. A gente se olha e não se vê, já não vejo o meu futuro em você. O que nós fomos tá lá atrás, e o nosso passado pra mim tanto faz. E tudo que restou pra gente foi essa solidão. A gente não conversa mais, a gente não liga para o que o outro faz. A gente se olha e não se vê, e já não vejo o meu futuro em você. O que nós fomos tá lá atrás, e o nosso passado pra mim tanto faz. E tudo que restou pra gente foi essa solidão a dois, essa solidão a dois, essa solidão.
Estamos apresentando Podcast Toque Brasileiro.
Obrigado pela sua audiência. Esse é o Toque Brasileiro. 2 anos com muito sucesso, graças a você que ouve, compartilha nosso link, se inscreve no canal, dá o like no canal no YouTube. Enfim, ajuda o nosso podcast a ser divulgado no Brasil e pelo mundo afora. Muito obrigado pelo sucesso. Com mais de 40 países, na audiência do Toque Brasileiro. Gratidão. E agora, Biafra, suas considerações finais. Fique à vontade, o palco, o microfone é todo seu. Ó, você pode comentar tudo aquilo que nós não comentamos durante esse bate-papo, essa prosa. Solte o verbo.
Bom, eu que agradeço a você por essa oportunidade de estar conversando um pouco. E falando sempre a verdade, né? Sendo sincero naquilo que a gente fala, né? Porque é muito importante hoje em dia, nesse momento democrático que a gente está vivendo no Brasil, que a gente não deixe essa democracia ir embora, que a gente aproveite para escancarar essa democracia, para todos terem voz no Brasil, todo mundo ter voz no Brasil, que ninguém seja sufocado, que não tem nenhuma ameaça de voltar à ditadura, né? Porque eu fiquei preocupado com os acontecimentos de 8 de janeiro, eu pensei, pô, nossa, será que esse período negro da história do Brasil vai voltar? E graças a Deus a democracia triunfou, e tomara que ela continue triunfando, e a música cada vez mais florescendo, e que a internet seja uma coisa assim, não de sufocar, não de fake news, mas que a internet seja uma coisa de abrir horizontes e a gente poder viver num país cada vez mais democrático, onde todo mundo tem a vez. É isso que eu penso do Brasil, esse meu sonho de Ícaro para o Brasil.
Nós que agradecemos a sua presença, que honra tê-la aqui conosco, com mais de 40 países na audiência, sabendo agora da sua história musical. Parabéns pelo sucesso, merecedor por sinal. Nada é por acaso, né? Muita garra, muita luta, não é fácil para ninguém. E hoje tive a honra de recebê-lo aqui no Toque Brasileiro. E este foi o nosso episódio de hoje, o cantor, o compositor Maurício Pinheiro Reis, mais conhecido como Biafra. A todos obrigado pela audiência, você que ouviu a gente até nesse exato momento, continue ouvindo e compartilhando o nosso link. Você pode ouvir nas plataformas digitais, canal no YouTube. Ajude o nosso canal a permanecer no ar. Podcast Toque Brasileiro. Estaremos de volta com mais um nome da música brasileira na sua melhor essência. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu e até lá.
Você ouviu o podcast do Toque Brasileiro. Ed Martins estará de volta no próximo encontro com outro nome da música brasileira. Até o próximo programa. Toque Brasileiro.